Amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Por mais uma reunião, amém. Mais uma oportunidade que nós temos, amém. De ser disciplinado, amém. E ser laçado com laços de amor pela palavra. Amém. Essa é uma palavra de amor hoje que nós vamos ver aqui, irmão. O capítulo 8 de Romanos, ele é uma virada na nossa vida. Nós vimos também que Romanos 5, 10, nós já vimos que temos duas palavras totalmente, diametralmente opostas, que é morte e vida. E lá é uma, o irmão compartilha, que é um divisor de águas. E aqui Romanos 8 é o começo do fluir dessa água. Ela começa fluindo aqui. Na nossa vida cristã. Interessante, irmãos, que ali você pode projetar o versículo 4 do capítulo 8. Aqui fala assim que a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos. Está subentendido ali. Mas andamos segundo o Espírito. E esse o Espírito aí está errado na nossa Bíblia. Esse Espírito é o Espírito humano, em contraposição com a carne. Então nós não andamos na carne, mas andamos no nosso Espírito. Então é um erro aí, precisa corrigir isso aí. Tá certo? Então, irmãos, nós vamos ver nessa noite que a nossa vida cristã é maravilhosa. E a gente tem muito mais ainda a desfrutar dessa vida. Porque a palavra ela tem sido desvendada, descoberta. Ela tem sido profetizada de uma maneira bem clara para nós. E não é algo tão distante de nós. Muito pelo contrário, ela é praticável, ela é acessível. Porque ela está dentro de nós. Apenas nós precisamos conhecê-la de uma maneira mais íntima. Mais realista, mais verdadeira. Né? Como se não fizesse parte de nós. Não, pelo contrário. Essa palavra está dentro de nós. Amém? Então nós vamos ver hoje a importância de nós andarmos no Espírito, de nós vivermos no Espírito, de nós pensarmos no Espírito, de nós agirmos pelo Espírito. Então tem muita coisa para ver nessa noite. É muito denso isso aqui, irmãos. Tem muita informação, mas é lógico que a gente não vai abordar tudo isso. Tá? Então, uma das grandes verdades da Bíblia, irmãos, uma das maiores, é que um dia o Senhor nos salvou. Ele veio até nós. A glória de Deus apareceu a nós, como apareceu a Abraão, como fala Estevão lá no capítulo 7 de Atos. Engraçado que se você for ver lá Gênesis 12 não fala que a glória de Deus apareceu a Abraão, só fala que o Senhor apareceu a Abraão. Mas Estevão, ele viu a glória de Deus aparecer a Abraão. E ele também viu a glória de Deus quando ele estava sendo apedrejado. Então essa glória, irmãos, é que nos cativa, é que nos atrai para a pessoa dele. O dia que você ganhou o Senhor, o dia que você escolheu, antes disso a glória dele te apareceu. E te ganhou e te cativou. E você recebeu a melhor coisa do universo, que é a vida de Deus em você. Todos nós fizemos essa escolha, optamos por isso. E não só isso, irmãos, essa vida de Deus, esse caminhar, ali fala, que nós, fala o quê? Andamos segundo o Espírito. Ali não fala que andemos, ou andar segundo o Espírito. Porque esse andamos aqui, o irmão compartilhou, que é um ato contínuo. Faz parte da nossa vida andar segundo o Espírito. Não é que você precisa andar segundo o Espírito. É que você anda segundo o Espírito. Essa está na palavra. Nós andamos segundo o Espírito. É que nem falar assim, eu gosto de bacalhau. Eu como bacalhau. Não fala, eu gostaria de comer bacalhau. Vocês estão entendendo? É um ato contínuo, eu como bacalhau, como se eu comesse todo dia, eu como bacalhau. Assim como nós comemos arroz e feijão, eu como arroz e feijão. Então isso aqui, irmãos, é algo contínuo, faz parte do viver cristão, andar no Espírito. É uma necessidade que nós temos. E esse andar, ele é um andar que transforma, que muda a nossa vida, muda a nossa situação. E se a gente for ver lá em Romanos, antes, porém, vou falar porque que uma das maiores verdades foi o Senhor se aparecer a nós, ou se revelar a nós. A grande obra de Deus culminou, irmãos, com a reviravolta, algo maravilhoso que não tinha até então, que foi a vinda do Espírito todo inclusivo. Em João 7,39, eu vou ler para os irmãos, fala assim, ó, todos nós já conhecemos isso aqui, mas é importante a gente saber isso. Fala que no último dia, o grande dia da festa, não é isso? Fala assim, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento ainda não existia, não era. O Senhor estava profetizando aqui sobre a vinda do Espírito. Esse Espírito todo mesclado, todo composto, todo completo, todo pronto para salvar o homem. Então, uma das grandes verdades é que todo aquele que crê nesse Espírito é salvo mediante esse Espírito. Senhor Jesus, em Romanos 8 também fala isso. Romanos 8, 9. Um pouquinho para frente desse aí. Fala assim que: vós, porém, não estáis na carne. Então, que nós não andamos segundo a carne. Certo? Lá em 8, 4. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse Espírito aqui também está maiúsculo aqui. Então aqui também. Ele falou assim que é difícil a gente fazer essa compreensão, essa diferenciação de ser maiúsculo ou minúsculo. Porque ele fala que como nós não estamos na carne, mas no Espírito, a gente está com o Espírito amalgamado com esse o Espírito. Então esse Espírito que é amalgamado com o Espírito humano é só para aquele que recebeu a vida do Senhor. E sempre que acontece esse Espírito mesclado com o Espírito de Deus e o homem, e a gente fica confuso se é maiúsculo ou minúsculo, o Wesley mandou falar que pode pôr que é minúsculo. Foi a ordem que ele mandou, passou para nós. Pneuma, é. É. Zoé, que é a vida de Deus. Então é isso, irmãos. Então, e ele fala assim, ó, se de fato o Espírito de Deus, aí agora é maiúsculo. Vocês entendem? Agora é Zoé. Habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, fala de Deus aí? De Cristo. Olha, irmãos, que interessante que é isso. Estava vindo tão maravilhoso, mas ele fala que é o Espírito de Cristo. Porque esse Espírito é o Espírito completo. Não é só o Espírito de Deus, mas é o Espírito de Deus triuno. Quem não tem esse, não é dele. Vocês entendem isso aqui, irmãos? Isso é muito importante para a gente saber isso aqui hoje. O Espírito de Cristo é o Espírito consumado. Pronto! Porque nele está o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo e o Espírito de Jesus Cristo. Ele é completo. Por isso que ele pode nos salvar. Por isso que essa é a grande verdade, uma das grandes verdades do universo e da palavra. É que nós somos salvos. Por esse o Espírito. E por causa disso, irmão, nós temos que ter um hábito, aprender a andar nesse Espírito. Andamos nesse Espírito, que é o Espírito completo, o Espírito que tudo pode, o Espírito que tudo pode, conhece, que tudo te supre. Ele é maravilhoso. Por isso nós temos que apreciar essa palavra nessa noite. Senhor Jesus. E ele fala assim, né, que em Romanos 5:10, que quando nós somos, vou ler para os irmãos, que é rapidinho, mas é importante a gente fazer algumas recapitulações. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que interessante. Espírito e sua vida são intercambiáveis. Vocês entendem isso aqui, irmãos? Então, se esse Espírito de Cristo, o Espírito todo inclusivo, ou o Espírito, que nem diz em João 7:37, é o Espírito que dá vida. É o Espírito da vida, irmãos. Esse Espírito tem a vida de Deus e nos supre com essa vida. E fala da morte aqui também no capítulo 10, no começo. Quando inimigos, somos reconciliados com mediante a sua morte. Como que ele resolveu o problema aqui? Porque na morte, irmãos, vocês lembram lá em Gênesis 3, quando Adão pecou? O caminho do Éden foi fechado por um querubim com uma espada flamejante que revolvia por todo lugar. Ninguém podia entrar mais no Éden, o caminho da árvore da vida foi fechado. Foi fechado. Então, o querubim é a glória de Deus, a espada tipifica a justiça de Deus e o fogo a santidade de Deus. Então, para o homem poder entrar no jardim, tinha que cumprir esse triplo requisito da glória, da justiça e da santidade de Deus. Como resolver isso? Cristo resolveu isso por nós. Ele é a glória de Deus, ele é a justiça de Deus e ele é a santidade de Deus. Então, quando ele foi à cruz lá, eu quero ler João 1:14 para os irmãos, para ficar claro também sobre isso, fala assim, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Então o Senhor se tornou carne, a palavra se fez carne. Ela veio aqui para resolver esse problema da glória, da justiça e da santidade de Deus, que o homem por si só jamais poderia fazer isso. Mas Deus se fez carne, veio na pessoa, seu filho veio na pessoa. O Deus encarnado, ele era carne, mas sem pecado nele, por isso ele estava apto para resolver o problema nosso, da glória, da justiça e da santidade de Deus. E ao morrer lá na cruz, ele cumpriu todo esse requisito. Irmãos, isso é algo objetivo fora de nós. Você não fez nada para isso. Basta apenas crer. Só coube a você crer nessa obra. E quando você crê, ou eu crio, nós cremos, o problema da justiça, da glória e da santidade foram resolvidos na cruz. Agora, muito mais pela sua vida, nós temos que valorizar essa vida que nós recebemos. Então, agora depende de nós. Muito mais pela sua vida, agora entra a nossa pessoa, os nossos hábitos, nossos costumes, como nós vivemos a vida de Deus, como nós planejamos a nossa vida, dependente ou independente de Deus? Como que é? Em Romanos 6:7, o Esdras também, nós vimos em mensagens anteriores, como é muito difícil aquela questão do homem independente sem a vida de Deus. Ele quer fazer algo por Deus, mas tem algo, uma força dentro dele que não pode, não deixa ele fazer isso. Então, por um lado, lá, né, nós vimos que em Romanos 7 tem a lei de Deus, que é uma lei exterior, ela é escrita, ela é prescrita como um código. Código nosso, a nossa Constituição, ela é escrita. E nós temos que cumprir como está ali. Nenhum outil pode sair dela, dessa lei. Mas às vezes aqui no jeitinho brasileiro, até uma emenda. Fazer uma emenda para essa lei. Mas essa aqui não tem emenda, irmãos. Essa aqui tem um princípio que jamais vai sair da Bíblia. Esse princípio da lei jamais vai ser apagado da Bíblia. Mas a dispensação da lei já passou. Vocês entendem isso aqui? Aquelas exigências da lei, isso já passou. Porque Cristo cumpriu tudo por nós. Ela ficou velha. A dispensação da lei ficou velha. Mas não é por causa disso que nós não vamos cumprir mais a lei. Ah, agora na igreja não precisa mais. A lei já ficou velha. Não. Vamos ler Mateus agora. Quero ler Mateus para os irmãos. Mateus 5. Irmãos, o Senhor elevou o padrão. A vida dele elevou o nosso padrão. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Mateus 5. Cinco, vinte. Senhor Jesus, onde está aqui? Senhor Jesus. Não. Que ele veio cumprir ali. 17. Isso mesmo, 5:17. Irmãos, fala que não penseis que vim revogar a lei, o Senhor falando isso. Eu não vim revogar, eu não vim anular a lei. Revogar é anular a lei. Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então essa lei, ela veio para ser cumprida. E o Senhor elevou o padrão da lei. Porque ele fala assim, ó, aquele que violar um desses mandamentos, 19, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado um mínimo no reino. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, nós só temos um jeito de cumprir essa exigência, esse escrito da lei, é andando no Espírito. É um dos requisitos, é andar no Espírito. Depois nós vamos falar mais uns 5 ou 6. Tá bom? Então vamos marcar aí. Um é andar no Espírito. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E não só isso, irmãos. Porque o homem hoje, a sociedade, ela não tem essa... O homem tem um espírito nele, né? Todo ser humano tem um espírito humano dentro dele. Mas o homem regenerado, o homem que aceitou a obra, ele tem um espírito mesclado com o espírito dele. E somente ele pode andar com o espírito. Mas a sociedade hoje, é como Pedro compartilhou nos primeiros capítulos de Romanos 1, 2, 3, fala que ele se tornou independente, ele se fez independente. Lá em Êxodo também fala que quando deu a lei, tudo que o Senhor falou nós faremos, nós vamos cumprir tudo que o Senhor falou. Então eles ficaram e se tornaram independentes. Eles queriam um Deus, eles fizeram um Deus que eles mandassem no Deus. Eles queriam fazer a vontade dele, segundo ele. Então, não, vamos fazer um Deus aí, a gente vai explicar para ele o que a gente quer, ele vai fazer tudo o que a gente quer. Mas não é assim, não. É o contrário, irmãos. Nós temos que ser... dependentes de Deus. Para toda essa realidade desse espírito, todo esse processo que o homem tem que fazer para receber a salvação, não o evangelho da graça, mas a salvação orgânica, que o Senhor está nos transformando hoje, isso só é possível pelo Espírito. Pelo Espírito e a dependência de Deus. Então esse Espírito de Cristo, se a gente não tiver esse Espírito de Cristo, nós não somos dele. Então esse espírito lá que o Senhor ressuscitou no terceiro dia é o espírito máximo que um cristão pode desfrutar de tudo que Deus é e tudo que Deus é possível para ele. Que tudo que é viável para o homem está nesse espírito. Só que isso ele tem que depender do Espírito, ele tem que depender do Senhor, tem que fazer segundo a vontade do Senhor. E também fala aqui que ele, como ele pecou, ele não pode cumprir esses requisitos que a lei exige. Ele não pode usufruir dessa justiça, dessa glória e nem da santificação. Somente os filhos que receberam, fala que podem, através dessa vida de Deus, ser transformados. Transformados e conformados à imagem de Cristo. Ou seja, essa vida de Deus, trabalhando no nosso interior, a partir da nossa alma, ela é capaz de mudar, está nos mudando dia a dia. Então, através dessa santificação que ocorre na nossa alma, através da conformação, da glorificação, da conformação e da transformação. E no final de tudo isso vai ter a glorificação, que é a transformação do nosso corpo. Nós teremos o corpo de glória, como nós cantamos hoje, que igual o dele. Né? Como filhos de Deus, nós seremos como ele é, veremos como ele é. Senhor Jesus, então nós temos que crer nessa palavra. E Romanos 5, Filipenses 3, 20 e 21 diz o seguinte. Senhor Jesus, Filipenses 3, 20 e 21, quero ler para os irmãos, fala assim, ó. Pois a nossa pátria, eu vou ler um pouquinho antes. Todos, pois, que somos perfeitos, 15 fala, tenhamos esse sentimento e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, irmãos, que advertência. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as suas coisas terrenas. Então isso aqui é a humanidade, hoje é assim. Ela se preocupa com as coisas terrenas. Eu estava lendo Paulo falando que, ele dando uma segundo parecer dele, que se você é solteiro, procura não se casar. Se você é virgem, procura não se casar. Isso é o que ele pensa. Mas, se depender de vós, né? Você tem que casar no Senhor. Casando no Senhor. Mas mesmo quando você se casa, as preocupações que há no mundo, as coisas que nos enredam, que nos cercam, pode nos fazer nos cair nessa situação. Por isso que nós temos que andar no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, a gente jamais vai satisfazer a nossa concupiscência dos olhos, do engano. Nós estaremos sempre nos lembrando dessa obra transformadora e maravilhosa do Senhor na cruz. E não só isso, do nosso viver aqui na terra, transformando a nossa velha maneira, a nossa alma doente, para uma alma sadia. Por isso, irmãos, a mente é importante nisso aqui. A mente, ela é neutra em tudo isso. Em Romanos fala assim, 8, vou lá ler para os irmãos. Nós temos que... A parte chave desse capítulo 8 é a nossa mente. Então fala assim, Romanos 8, vou ler aqui, vou dar continuidade aqui. Fala assim, eu vou ler assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, a carne estava doente, né? E a lei não podia fazer nada com a carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Esse preceito da lei se cumprindo em nós, irmãos, é uma voz ativa. Tem que cumprir em vocês. Por isso que nós não podemos nos desviar, independente da nossa situação, dos nossos afazeres. Nós temos que ter o hábito de andar no Espírito, permanecer no Espírito, que os requisitos para a gente cumprir a lei, como o senhor falou, depende disso, do nosso viver hoje, dos nossos hábitos, dos nossos fazeres, do nosso comprometimento com as coisas de Deus. Aí ele fala assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, minúsculo. Porque os que se inclinam para a carne, aqueles que colocam a mente na carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, se inclinam, pendem para as coisas. Porque o pendor, porque o colocar a sua mente na carne é morte. Então, irmãos, aquele espírito, a lei do pecado e da morte, eles são fortes aliados. Carne e pecado estão aliados. E espírito e vida estão aliados também. Mas a sua mente, ela está livre. Ela é o protagonista aqui, protagonista. Só depende de você. Você que vai decidir. Você tem que ter uma atitude de colocar a sua mente aonde? No espírito, para que você tenha vida e paz. E que o pecado já está morto por causa dessa situação. O pecado morreu lá na cruz pelo trabalhar do Senhor. Lá em Romanos 5:10. Fomos reconciliados com Deus diante da sua morte, muito mais agora estamos sendo reconciliados pela sua vida. Então essa vida é o Espírito em nós. Que vai fazer com que nós não caiamos nessas armadilhas. E não só isso, irmãos. Quando nós recebemos, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então esse espírito, ele é o próprio Deus se unindo com nós. Esse é o Espírito amalgamado. Senhor Jesus, acho que eu não estou conseguindo passar. Senhor Jesus, essa excelente obra de Cristo, a excelência dessa obra está nisso. Fazer com que nós, e Ele não é um Deus tirano, que você tem que colocar, não, ele deu o livre-arbítrio para você. Você que tem que tomar uma atitude, uma decisão. Só depende de você. Mas não se esqueça, ele te salvou do mundo, te livrou da morte eterna, ele te deu a vida eterna, ele te deu o Espírito, ele deu toda a vida para você, toda a obra para você. Não seja mesquinho. Não seja egoísta. Pense nisso todo dia. Senhor, hoje eu quero pôr a minha mente, hoje não. Eu preciso hoje colocar a mente no Espírito, para que eu tenha vida e paz, para que eu receba todas as bênçãos de Deus. E não só isso, eu sou filho de Deus. Acabamos de cantar aqui, Romanos 8:17. Fala assim, assim pois, irmãos, 12, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, maiúsculo, mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. É isso, irmão, nós temos que viver. Todo dia ter esse pensamento, essa escolha. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu quero me deixar ser guiado por esse Espírito. Eu quero ter uma atitude de deixar ser guiado. Eu não posso barrar esse Espírito. Como filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo meu Pai. Porque esse Espírito tem tudo que eu preciso. Ó, Senhor Jesus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Lembra aquela situação de Paulo lá? Antes da sua conversão, ele estava perdido. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele entra no capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou dessa morte, pelo Espírito da vida. Senhor Jesus, e não só isso, irmãos, com esse Espírito da vida, agora pois já nenhuma condenação. Agora pois, 8:1, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E essa condenação aqui, ele fala, interessante isso aqui, que não é a condenação do pecado de Romanos 1, 2, 3 e 4 até 17 lá. Essa condenação são as nossas falhas que a gente, apesar de ter o espírito amalgamado, a gente pisa no tomate, erra, não faz isso, não opta pela vida de Deus, não coloca nossa mente, a mente no espírito, coloca às vezes a mente na carne. Então ele fala que inúmeras vezes nós fazemos isso. Mas ele fala aqui, ó, agora com essa nova visão, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Irmão, só depende de nós isso. Se nós queremos viver pelo Espírito e pela vida, só depende de nós colocar a nossa mente no Espírito para ter vida e paz. Ó, Senhor Jesus, esse é um processo difícil, mas é assim que começa a vida de Deus em nós. Se cada dia a gente colocar a nossa mente no Espírito, irmãos, nós vamos ser, nós vamos nos amadurecer. Nós vamos sendo trabalhados no nosso, na nossa alma, né? Para receber tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Então, hoje, durante a era da igreja, nós estamos num trabalhar constante da vida de Deus em nós. Ele está investindo muito em nós, irmãos, em mim, você, em cada um de nós, o Senhor está investindo. E a obra dele não é em vão. Nós temos que ter ousadia, intrepidez, para estar na presença dele todo dia. Porque por você mesmo, você não consegue mudar a sua natureza. Mas somente Deus consegue, através do Espírito da vida, mudar a sua natureza. E não, você não vai entrar no reino de qualquer maneira. Para entrar no reino, você tem que ser um herdeiro, um filho maduro, um filho pronto. Ó, Senhor Jesus, nós precisamos crer nessa palavra aqui, irmãos. Porque os que se inclinam para a carne, como eu falei, cogitam das coisas da carne, pensam das coisas da carne. Mas nós não podemos nos inclinar para a carne. Porque a carne vai nos tirar essa possibilidade de reinar com o Senhor. Mas se você colocar a sua mente no Espírito todo dia, certamente você vai viver pelo Espírito. E você vai ser recompensado por isso. Senhor Jesus. Então essa é a excelência da obra de Cristo. Então não podemos viver independente de Deus, totalmente dependentes, como foi Caim e Abel. Caim queria fazer as coisas da sua maneira, né? Ele ofertou lá algo do seu trabalho da terra, o Senhor rejeitou, não quero aquilo, porque você fez segundo a tua vontade. Eu quero a coisa de Abel, que ele fez segundo o que eu queria. Vocês entendem, irmãos? Vai ser mais ou menos isso. O que você faz para o Senhor hoje vai ser contabilizado. Se você faz segundo o seu esforço, sem colocar a mente no Espírito, para o Senhor não tem valor. Mas se você coloca a mente no Espírito, você certamente vai ser um vencedor. Ó, Senhor Jesus. Então essa é a lei do Espírito da vida em nós, que nos faz vencedores hoje. Então nós temos que andar no Espírito para quê? Para cumprir todos os requisitos da lei. Porque a lei, ela faz parte da nossa vida. Ela não veio, o Senhor não veio para abolir a lei ou para revogar a lei, para anular a lei, mas para cumprir. E como ele cumpriu, nós temos que cumprir também, andando no Espírito. Temos que pensar nas coisas do Espírito, que nem se fala aqui, ó. Fala, porque os que se, Romanos 8,5 fala, os que se inclinam para a carne, os que pensam como a carne pensa, cogitam das coisas da carne, mas os que pensam das coisas como o Espírito quer que você pense, que ande de acordo com o Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Então, o nosso andar tem que ser de acordo com o Espírito, concordante com o Espírito. Outro é nós temos que matar os feitos do nosso corpo. Esse é o terceiro princípio, e está em Romanos 8,13, fala assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, isso aqui é denso, é assim mesmo, mas é dessa maneira que está. A expressão caminhais para a morte denota alguém que está à beira de cair para morrer, está passo da morte. Mas nós não fomos salvos para morrer. Nós somos salvos para viver. Nós temos que caminhar para a vida. Pensar nas coisas lá do alto. Ó, Senhor Jesus. E uma outra importante para você cumprir a lei é você tomar a decisão de ser guiado pelo Espírito. Você tem que decidir ser guiado por Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero que Ele me dê uma direção na minha vida. Eu não quero andar a esmo, andar por aí como se nada sabendo das coisas. Não, eu quero ter um foco. O meu foco é herdar as coisas do reino. Ser co-herdeiros com Cristo, como nós cantamos hoje aqui. Então, esse Deus triuno está sendo trabalhado em nós, irmãos. Ele, todo dia, toda hora, nós não podemos nos esquecer da obra do Senhor. Então, Ele está trabalhando no nosso espírito, nossa alma e no nosso corpo. Ó, Senhor Jesus. E João fala assim, João 6,63. Os irmãos conhecem, né? Vou ler para os irmãos, todo mundo já conhece o versículo, mas vou ler. Fala assim. O Espírito é o que vivifica. E esse Espírito aqui é minúsculo. Quando aparece minúsculo, é o Espírito mesclado. É o homem e Deus mesclado no Espírito. O Espírito é o que dá vida, que vivifica isso. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, irmãos, para hoje, como é que nós recebemos essa vida? Pela palavra, pelo Espírito, pela comunhão, pela oração, pela consagração, pelo louvor. O louvor não é só cantar hinos, o louvor é você se reverenciar ao Senhor. É você respeitar, honrar a vida do Senhor em você. Honrar a vida que o Senhor te deu. Porque quando você passa, fala, nossa, ele é diferente, né? Isso não é tudo. Ser diferente não é tudo hoje. Tem muitas pessoas boazinhas, éticas, que são diferentes, mas não têm a vida de Deus. Você tem que fazer a diferença. Ser diferente é expressar Deus no seu viver. Isso é ser diferente para as pessoas. E quando elas veem esse Deus expresso, elas querem ficar perto de você. Elas querem ficar com você, porque você é uma pessoa agradável. Quem que quando fala de Deus não agrada? Eu já ouvi até piadinha falando, você quer espantar a gente da rodinha e falar que você é crente. Vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi. Irmãos, mas esse Espírito de Cristo em nós é sério. É tão sério que Ele morreu por causa de você. Ele deu a vida você sendo inimigo dEle. E agora só depende de você. Ele quer que você esteja lá naquele dia quando Ele vier. Tiago, bem, foste fiel no pouco, entra no reino do teu Senhor. Então nós temos que ter um viver impecável, irrepreensível, sem erro, intocável, mas não por nós mesmos, nós não conseguimos. Não é verdade? Somente pela lei do Espírito e da vida, que é uma lei natural, que ela funciona 100%, ela nunca vai te decepcionar. A lei do Espírito da vida é o próprio Deus vivendo em nós. É ela que te dá a vida, que vai fazer reinar com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos cantar o S35?